Renascença, a par com o mundo.
20 minutos depois do meio-dia está com a Renascença, edição do meio-dia, e porque hoje é sexta, é dia de São Bento à sexta, André.
É verdade, Oscar, e começamos com esta pergunta: onde está, afinal, o país real? Pode ser tudo uma questão de perspectiva?
É uma honra incrível para Portugal receber a Web Summit pela segunda vez.
O poder político está naturalmente focado na Web Summit e nessa mensagem de Portugal virada para o futuro, liderando o futuro.
Web Summit is not only making Lisbon.
A Web Summit não faz Lisboa apenas a capital do empreendedorismo.
Aqui onde também se lidera o futuro, nesta empresa lidera-se o futuro, mas onde há muitas dificuldades que são ainda consequência do passado e que têm de ser resolvidas. E tem de se olhar para os dois ao mesmo tempo. Não pode haver um Portugal que é preferido em detrimento do outro.
Mas coloca Lisboa no coração do debate das grandes questões globais, até à redução das desigualdades.
Ora bem, a porta do Web Summit está fechada, mas é por ela que entramos neste São Bento à Sexta, hoje com Eunice Lourenço, editora de política da Renascença, Sónia Sapage, editora de política do Jornal Público. Boa tarde.
Boa tarde.
De um lado temos António Costa, orgulhoso por voltar a receber em Lisboa a Cimeira Global da Tecnologia e do Empreendedorismo. Quase ao mesmo tempo, em Vagos, no distrito de Aveiro, Marcelo visitava as zonas afetadas pelos incêndios, defendia que o progresso tem de chegar ao país real. Fica aquela ideia de um Portugal dois ritmos, entre a devastação dos fogos e, por exemplo, os 45 terabytes de dados na Web Summit, é um dos números do balanço da edição deste ano. Eunice, começo por ti. O Presidente claramente não abandona o tom de alerta ao Governo, parece dizer não se esqueçam do país que não aparece nos palcos cosmopolitas. É mais um da série de recados que tem marcado esta nova fase de convivência entre Belém e São Bento.
Sim, eu acho que é mais um recado desses. Deixa-me primeiro pedir desculpa por esta rouquidão.
É um tom mais grave.
Sim, um tom mais grave. Marcelo parece realmente apostado e em fazer deste segundo ano do seu mandato um constante alerta para o interior, e quis marcar isso no dia do arranque da Web Summit. Quis claramente deixar nesse dia esse recado também para António Costa, que estava exultante no Parque das Nações.
Portanto, carregadíssimo de simbolismo esta declaração, esta mensagem do
Presidente. No meio das cinzas, entrar por ali dentro em sítios cheios de cinzas e queimados e a dizer: isto também está a acontecer, também é preciso olhar para este país e não para aquela festa que está a acontecer no Parque das Nações.
Eu dessa festa, sim, deixa-me dizer que há de ficar para sempre marcada na minha memória uma fotografia de António Costa e Mário Centeno no palco a rirem como duas crianças encolhidos, como se tivessem recebido o melhor presente.
Justamente.
Desculpa.
Costa e o Medina.
Costa e o Medina.
Exato. E o país real, no fundo, é a soma destas duas partes, não é? Um país que se tenta voltar para a inovação, para o empreendedorismo, para a tecnologia, mas que passou por uma fase absolutamente dramática com estes incêndios. Sónia, há num certo sentido podemos dizer uma lógica complementar, não necessariamente antagónica, no que dizem Costa e Marcelo?
Não necessariamente, mas deixa-me dizer que esses dois países reais, se lhe quiser chamar assim, não são proporcionais. Ou seja, este lado cosmopolita e glamouroso e brilhante da Web Summit não é exatamente na mesma percentagem que o outro país real que ardeu e que está devastado, que foi devastado pelas cinzas. São complementares, sim, uma coisa até pode ajudar ao desenvolvimento da outra, não tenho dúvidas nisto. Agora, deixa-me só dizer que eu concordo em absoluto com a Eunice e acho que isto demonstra, e concordo com a Eunice em relação à questão do Presidente da República ter estado num dia no interior do país, pretendendo com isso mostrar algum simbolismo e chamando a atenção para um país que estava esquecido. Queria só dizer em relação a isso que de facto, os incêndios marcaram uma nova fase na relação entre os dois. Eu acho que o Presidente da República percebeu que aquele não era um caso em que queria ficar colado ao governo. E por isso tem estado lá, tem estado sempre presente, não só no dia do arranque da Web Summit, e também prometeu que voltará em maio e voltará a visitar outros...
Vai estar no Natal e no Ano Novo e, sim, e na próxima semana também vai continuar a andar por lá. Ele quer mesmo que aquilo não seja esquecido.
Não deixou de ir à Web Summit na mesma, não é? Ele sim, esteve lá no sim. final.
Justamente. Marcelo acabou mesmo por ir à Web Summit e no discurso de encerramento deixou o recado, uma espécie de recado a Paddy Cosgrave. Portugal quer mais para lá de 2018.
I hope that our meeting points, not just next year, but in 2019-2020, is Lisbon, Portugal.
Meeting point, o ponto de encontro ali mesmo, o palco do Altice Arena. Marcelo quer mais Web Summit depois da edição do próximo ano. É a última, pelo menos a que está contratualizada com a organização. Paddy Cosgrave prefere, por agora, não se comprometer. Eunice, por um lado... Portugal merece voltar a receber a Web Summit e já agora, voltando um pouco atrás, há contradição no facto de Marcelo ter dito aquilo que disse no dia de arranque da Web Summit e depois ter aparecido no encerramento, dizendo
não, não
até
acho,
que quer mais. Não há necessariamente uma contradição.
Não acho que haja uma contradição. Eu acho que aquilo que Marcelo fez ao ir a um sítio com cinzas no dia do arranque da Web Summit, embora ele não tenha dito isto assim, mas tem muito a ver com a mensagem que, por exemplo, António Guterres trouxe ao Web Summit, que é: a tecnologia não pode agravar as desigualdades. E, portanto, a tecnologia deve ajudar os sítios mais pobres, os sítios com mais dificuldades. E o risco que nós também corremos em Portugal é... cada vez mais aquele Portugal que esteve no Parque das Nações estar distanciado e até mesmo alheio ao Portugal das cinzas. E é isso que não pode acontecer.
E não
as coisas não são contraditórias. Aqueles dois Portugais podem e devem existir, mas têm que olhar um para o outro.
Um não deve tirar a atenção ao outro, claramente, Sónia. Sim.
O que eu ia só acrescentar a isso é que o outro Portugal às vezes não está assim tão longe da Altice Arena, porque temos de concordar que houve mesmo em Lisboa coisas que não acabaram por não correr bem. O trânsito na cidade esteve um caos, houve atrasos gigantescos na linha de metro, a rede internet na cidade falhou. Portanto, aquele outro Portugal não está assim tão longe.
Mas recebe muito bem, tem um sol
sim,
magnífico,
claro. Adoraram.
É ótimo para o surf e tudo isso deve acabar por contribuir para a Web Summit cá continuar. Deixa-me só dizer aqui uma coisa mais. Eu acho que os nossos responsáveis políticos têm de melhorar consideravelmente o inglês.
isto remete para outra... Bom, descontada essa necessidade...
É que nem António Costa, nem Marcelo Rebelo de Sousa se sentem muito confortáveis a falar outras línguas.
Não são propriamente brilhantes.
E Marcelo inclusive, é péssimo a falar espanhol.
Mas, voltando num certo ponto de vista, Portugal merece voltar a receber a Web Summit, do vosso ponto de vista?
Sónia.
Eunice, sou Sónia.
Eu acho que, porque é que não havia de merecer? Merece, sim, as coisas não correram de facto assim tão mal. Acho que merece ter mais uma oportunidade. Eu pedi... Cosgrave não foi muito claro em relação ao que acontecerá depois do próximo ano.
Baixou
não é?
Os olhos quando o Marcelo falou.
E não sei o que é que isso significará, não sei o que é que ele terá na cabeça, mas a verdade é que aquele summit começou com 400 pessoas em Dublin em 2010 e este ano estiveram cá 60 mil de 170 países Isso significa também alguma coisa, claro, não foi um fiasco, de
Mas
facto,
o receber
não.
um grande evento como este traz necessariamente, aqui eu nisso, claramente benefícios para o governo, para a imagem do país, para a imagem do governo. É possível aqui colher, num certo sentido, alguns frutos deste sucesso de organização?
Sim, claro.
No Altice Arena, e fora todos os outros constrangimentos de que tínhamos falado há pouco.
Sim,
o trânsito,
claro que...
as barreiras linguísticas, etc.
Claro que foi ótimo para o governo, foi ótimo para Portugal. Nós nem sequer conseguimos perceber, e nem o governo conseguir que irá contabilizar neste momento, os efeitos das Web Summits a longo prazo. Agora, o que é preciso é que a Web Summit não domine e não consiga aquilo que o governo também tenta um bocadinho fazer, que é, com os brilhos do Altice Arena, esquecermos as cinzas dos incêndios e os problemas da Legionela. E a Web Summit também ajudou a que o governo andasse aqui a passar ao sol quando havia uma chuva por causa da Legionela, não é?
Justamente esta semana fica marcada por esse surto de Legionela, com origem no Hospital de São Francisco Xavier. 3 vítimas mortais, 43 casos confirmados, é o mais recente balanço, feito já esta manhã pela Direção-Geral da Saúde, e o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a reconhecer que houve falhas.
Alguma coisa correu mal. Pedi à Direção-Geral da Saúde e ao INSA que, no prazo máximo de 2 semanas, habilitassem o Governo com um relatório circunstanciado, detalhado, naturalmente que fosse do conhecimento público, relatório esse que poderá ter ou deverá ter, no ponto intermédio, uma abordagem preliminar.
Adalberto Campos Fernandes, aqui a reconhecer falhas que têm agora de ser investigadas, Marcelo diz apoiado.
Eu não posso senão acompanhar o Sr. Ministro da Saúde quando disse, primeiro, que é preciso apurar o que se passou, segundo, que a expectativa é de não haver uma multiplicação significativa do número de casos, terceiro, que a partir do momento em que se verificou que havia uma situação como aquela que conhecem, verificamos que houve uma atuação muito rápida no sentido de conter a multiplicação do risco.
A questão aqui é saber se estamos perante um caso que ultrapassa já a esfera da saúde pública, e recuperamos aqui um excerto de António Leitão Amaro, do PSD, num frente a frente na SIC Notícias esta semana.
Foi com o governo anterior e com a lei anterior que Legionela passou a ser totalmente proibida, passou a ser
não se
zero.
Proíbe uma bactéria, fiscaliza-se uma bactéria, parece que isto parece-me mais
não,
ou menos
ouça,
lógico.
Antes de 2013...
Não pode proibir a Legionela. Antes...
Proibir uma bactéria.
Imagina.
Era ótimo, era ótimo que se conseguisse.
Como é que se proíbe uma bactéria? Bom, a pergunta obviamente não é esta, mas naturalmente esta questão da Legionela, que também tem dominado os últimos dias, parece ser um caso que já ultrapassa e muito a esfera da saúde pública. É um problema, já um problema político também, Eunice?
É um problema político que esta semana passou um bocadinho ao lado do governo com a Web Summit, como estava a dizer há bocado, mas que é claramente mais um problema político, porque é mais uma situação em que o Estado está a falhar aos cidadãos. E a oposição vai usar isso para mais uma vez atacar o governo por ter uma austeridade, como Maria Luísa Albuquerque dizia aqui na Renascença e no Público ontem, uma austeridade escondida que acaba por causar falhas que dão origem a tragédias. E este já está a ser o discurso da oposição sobre os incêndios, já está a ser o discurso da oposição sobre a Legionela, e eu acho que se irá acentuar.
Aliás, Leitão Amar associa as duas coisas numa mesma frase neste preciso debate.
Deixa-me só dizer que eu acho que seria possível proibir uma bactéria numa ditadura com um regime apertado de censura. Como cada vez há menos países assim, infelizmente, eu nem o Leitão Amar consegue, não é?
Sónia, este é também um caso marcado também pelo episódio, no mínimo inusitado, confrangedor, aquela interrupção dos velórios de duas das três vítimas deste surto de legionela. Ora, a ordem de recolha dos corpos foi dada pelo DIAP, face à ausência de declaração de óbito das vítimas. Tudo isto soa extremamente fora daqui, bizarro.
Bizarro, desorganizado.
Quem terá falhado aqui? Pronto, é sempre a pergunta de um milhão, neste caso um milhão de euros, um milhão de dólares. Quem terá falhado aqui?
Desde logo falhou a comunicação, não é? Mas o caso já estava subejamente noticiado para as autoridades também saberem que ele tinha acontecido e que aqueles dois óbitos tinham acontecido. Portanto, parece claramente que alguém estava distraído.
Não havia necessidade?
Mas eu acho que falhou sobretudo um bem que é muito escasso e mal distribuído, que é o bom senso. Porque, como a Sónia estava a dizer, as mortes já eram conhecidas e já se percebia que era um caso que tinha acontecido dentro de uma instituição pública. Portanto, tendo em conta tudo isso e tudo o que se sabia, era de mínimo bom senso o Ministério Público ter comunicado alguma coisa ao hospital, mas também os próprios hospitais, alguém lá dentro pensar, atenção, isto vai dar origem a pedidos de indemnizações, a eventuais processos, mais vale fazer uma autópsia. E, portanto, não se libertava os corpos sem autópsia feita ou sem autorização do Ministério Público. É uma questão de elementar bom senso.
Mesmo sabendo que aqui a causa da morte era óbvia e evidente, não é?
Mas tem que ficar certificada.
Claro, é evidente.
Deixa-me só sublinhar que, mais uma vez, este foi um tema que, como nós ouvimos aqui, o Presidente não deixou passar em branco. Não só, enfim, por um lado acabou por elogiar a atuação rápida, mas para dizer que é preciso também apurar o que se passou, alguma coisa correu mal.
Em linha com o que tinha dito
o ministro, sempre assim que ele tem, exato, é sempre assim que ele tem começado as suas intervenções.
E mais uma vez, chegou lá antes do governo, não é? Sábado à noite já estava no hospital.
É um hábito,
e vai estar lá mais tarde para perguntar se já se... para pedir contas, no fundo. É o que se deduz também daquela declaração dele.
Justamente. Neste São Bento, à sexta, como habitualmente, também saímos do estúdio, vamos até ao Parlamento. Contacto agora com a jornalista Susana Madureira Martins. Susana, boa tarde. Nesta altura, Azeredo Lopes discute com os deputados o orçamento da defesa na especialidade. Falamos até ao momento só de números ou Tancos também já veio à baila?
Não, exatamente. Esse tema tem estado ausente desta discussão, que nem tem sido uma discussão, tem sido um debate ameno, sem grandes altercações entre as bancadas e a equipa governamental aqui presente. Esse tema de Tancos e do furto de armas, ninguém fez essa pergunta sobre os aparelhos aéreos de combate a incêndios. Isso sim, quer a esquerda, quer a direita tem questionado o governo sobre se os aparelhos agora requisitados e concursados se estão adaptados para o combate aos incêndios. Trata-se do KC-390, que irá substituir os C-130. E o Ministro da Defesa não diz que sim nem que não, diz que o processo de aquisição está a decorrer, também em relação aos helicópteros a mesma coisa. O Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, a dizer que este se trata de um orçamento de Estado rigoroso, que é exigente e que não tem cativações, é a garantia do Ministro da Defesa, que deu aqui também uma outra novidade em relação ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Diz Azeredo Lopes que, tal como está, esta instituição não é sustentável e recordo que é um instituto que tem um buraco financeiro de 65 milhões de euros. E então Azeredo Lopes diz que é preciso reformular o processo de financiamento deste instituto.
O IASFA, tal como está, não é sustentável e, em segundo lugar, temos que enfrentar essa questão o mais depressa possível, não porque isso venha a contender com os direitos dos utentes, que estão intocados, mas porque, evidentemente, uma instituição não pode funcionar em circunstâncias onde se antevê, em termos anuais, um passivo no mínimo de 12,7 milhões de euros. Portanto, essa questão vai ser trabalhada conjuntamente pelo Ministério das Finanças, pelo Ministério da Defesa Nacional e pelo Ministério da Saúde, por forma a encontrarmos fontes de financiamento que não resultem apenas das contribuições dos utentes, sabendo-se que uma pirâmide etária leva a que haja uma enorme discrepância entre o número de beneficiários e o número de contribuintes líquidos para o IASFA.
Com alguma graça, o debate entre o Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, que é o deputado que representa o Bloco na Comissão de Defesa, a questionar o ministro sobre se a participação de Portugal em missões da NATO, se isso não é inconstitucional, tendo em conta o artigo 7º da Lei Fundamental, com o ministro da Defesa a responder que não se recorda de nenhum governo ter alguma vez considerado tal coisa, e com João Vasconcelos, o bloquista, o deputado bloquista, a salvaguardar de imediato em relação às bancadas da direita que não será por causa da participação de Portugal em missões da NATO e de se antever isso no orçamento de Estado que o Bloco irá chumbar ou não votar favoravelmente o orçamento de Estado.
Obrigado, Susana. Susana Madureira Martins, e o andamento do debate do Orçamento do Estado, Orçamento de Defesa discutido na especialidade, é um debate que prossegue no Parlamento. Escutamos aqui o essencial, mas lá está. Há sempre uma questão que fica aqui de fora, e este assunto tem já algum tempo, que é o furto de armas em tanques. E eu recordo-me que naquela conferência de imprensa...
O furto ou desaparecimento? O desaparecimento, ou a evaporação,
pois, o ponto é esse.
Coisa.
O ponto é esse.
Desvio.
Ninguém sabe bem ao certo o que foi. A verdade é que todos estamos recordados daquela conferência de imprensa do chefe de Estado-Maior do Exército, o general Rovisco Duarte, que falava até de uma caixa desaparecida, uma caixa a mais. Fora do inventário, que acabou também por aparecer. Sónia, agora contigo. Isto, de certa forma, pode validar justamente esta tese de que às tantas furto nunca houve, e às tantas o ministro até tem razão. Pode não ter acontecido nada.
Alguma coisa aconteceu ali. E eu acho que foi grave, mesmo que não tenha sido um roubo, como nós estávamos aqui a brincar, mesmo que tenha sido um desvio, um desaparecimento, algum material que foi usado em missões, que terá sido usado em missões de treino e que não foi devidamente dado baixa dele, registado a saída e a entrada, alguma coisa
material
aconteceu.
Material que pode até nem ter explodido e ter ficado ali no campo militar, não é? E depois ter sido...
O curioso aqui, curioso, mais inaceitável que curioso, é que não tínhamos ainda uma explicação para o que aconteceu, de facto. Aconteceu em junho, finais de junho. Já o país ardeu, já o país foi de férias, já houve legionela, já houve seca, já... E continuamos sem saber. Temos a Polícia Judiciária Militar, penso eu, em cima do assunto... Não há pistas, não há...
Depois ainda há uns conflitos de competências entre
as polícias.
Polícia Judiciária Militar, Polícia Judiciária e Ministério Público. Isto é assim, se não fosse grave, era uma sitcom.
Isto revela, do teu ponto de vista, podemos falar de clara inabilidade do Ministro da Defesa para...
Do Ministro da Defesa, das chefias militares, de tudo. E lá está. é mais outro caso em que o Presidente está à espera de explicações e deve continuar a exigi-las.
Até por ser Comandante Supremo das Forças Armadas. Tem
e é mais outro caso em que a oposição, pelos vistos hoje, está bastante sossegadinha lá no Parlamento, mas em que a oposição pode falar em austeridade escondida que depois fragiliza o Estado ao fragilizar as instituições desse mesmo Estado. E se hoje não quiseram falar disso porque estão a discutir orçamento, mas podiam perfeitamente ter falado porque, quer dizer, não será preciso reforço de verbas para garantir a segurança das instalações?
A vigilância, na altura percebeu-se que havia, houve questões de vigilância, não, não houve rondas, não...
A falta de pessoal de que o Exército tanto se queixa.
Mas este deve ser o segredo mais bem guardado da justiça portuguesa.
São as pontas soltas desta questão de Tancos, do furto, desaparecimento, desvio, não se sabe ao certo. Com este tema terminamos este São Bento à Sexta, ou São Bento à Sexta desta sexta-feira. Agradeço a Eunice Lourenço, Sónia Sapaz, obrigado pela vossa presença em estúdio. Obrigada. Já a seguir, Óscar Daniel, Bola Branca.